Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova a prorrogação de 122 contratos temporários de trabalho nas áreas de saúde e educação. Santas Casas de Saúde pedem ajuda financeira, sob risco de fecharem as portas. O projeto prevê registro policial imediato de medidas protetivas a mulheres vítimas de violência. Boa noite. O plenário do Senado aprovou hoje a medida provisória 1009 de 2020, que autoriza a prorrogação de 122 contratos temporários de pessoal firmados a partir de janeiro de 2015 por órgãos do governo federal nas áreas de saúde e educação. Foram prorrogados até 25 de novembro deste ano contratos de servidores temporários da Agência Nacional de Saúde Suplementar, do Sistema Único de Saúde, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INPE, e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. O texto da medida provisória segue para a promulgação. Os senadores vão discutir a inclusão de diversas atividades profissionais nas regras dos microempreendedores individuais. Isso vai permitir que quem ganha menos ou está no início da carreira pague menos impostos e contribua para a aposentadoria. A reportagem é de Roberto Fragoso.
O microempreendedor individual, popular MEI, é uma pessoa jurídica simplificada, com impostos mais baixos e cobertura previdenciária, exclusivo para negócios com faturamento anual abaixo de R$ 81 mil reais e no máximo um empregado. É nessa faixa que se encontra boa parte dos jornalistas brasileiros, segundo o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais. Ele é relator de um projeto que permite que jornalistas abram o CNPJ como microempreendedores individuais.
A maioria hoje dos jornalistas trabalham dentro do que se chama de pejotização, que permitiu que jornalistas possam trabalhar em 2, 3 empregos, até em outras cidades, sem nenhum prejuízo.
Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, lembrou que na prática muitos profissionais já estão enquadrados como microempreendedores, mas declarando uma outra atividade ou serviço.
Hoje, o que é que acontece? Precarização, pejotização e a necessidade de disfarçar a real atividade que estão desempenhando.
Além dos jornalistas, há propostas para permitir que se tornem MEI esteticistas, professores particulares, produtores culturais, publicitários e corretores de imóveis.
A presidente da Comissão de Relações Exteriores, senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins, disse que o Brasil pode sofrer consequências graves no seu comércio internacional, especialmente com os Estados Unidos, caso o país não recupere a confiança em relação à política ambiental na cúpula de líderes sobre o clima, marcada para iniciar no dia 22 de abril. Cátia Abreu lembrou que a corrente de comércio entre Brasil e Estados Unidos está na casa dos 106 bilhões de dólares, e o volume de investimentos do país norte-americano aqui chega a uma cota de 103 bilhões de dólares.
Quando eu digo que é a última chance, significa que a partir da última chance, se eu não aproveitar, eu, claro, que estou indicando nessa fala uma indicação de perdas que pode chegar, senhor presidente, a sanções, a retaliações, a boicotes, a restrições, a não encaminhar acordos nossos que estão em andamento, colocar sobretaxas sobre os nossos produtos, reduzir cotas.
O senador Luiz Carlos Reis propôs uma ajuda financeira de 3 bilhões e 400 milhões de reais para as santas casas e hospitais filantrópicos. Além do endividamento, as instituições reclamam da falta de insumos, como kit intubação, que, segundo o Ministério da Saúde, deve acabar em 10 dias em todo o país. A reportagem é de Marcela Cunha.
O Brasil tem hoje 1.820 hospitais filantrópicos e santas casas, sendo em mais de 800 cidades o único hospital disponível para a população. Essas instituições atendem a cerca de 70% dos casos de alta complexidade no Sistema Único de Saúde e, com o aumento dos registros de Covid-19, passam por graves problemas financeiros. Em 2020, o Senado aprovou um projeto do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, destinando 2 bilhões de reais para reforçar o atendimento à Covid. O presidente da Confederação das Santas Casas, Hospitais e Entidades Filantrópicas, Miroclis Veras, disse à comissão que acompanha as ações de enfrentamento à pandemia que as instituições estão altamente endividadas.
Os senhores não sabem o que isso impactou para que nós estejamos ainda aqui atendendo. Esses recursos foram importantes, mas foi no ano de 2020. Nós estamos no ano de 2021 com um número maior, com a complexidade maior aos pacientes Covid. E esses recursos que nós obtivemos não pagam nem um mês de nossos hospitais.
Para 2021, os hospitais filantrópicos e Santas Casas pedem um reforço de 3 bilhões e 400 milhões de reais. O senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, apresentou nesta quinta-feira uma proposta para garantir o recurso extraordinário.
3,4 bilhões que seriam repartidos na proporção do tamanho de cada hospital, né, em todos os 1.824 hospitais filantrópicos e Santa Casa do Brasil. Nós precisamos que a comissão endosse esse projeto e depois nós possamos, com o presidente Rodrigo Pacheco, dar encaminhamento às instâncias superiores, que é o ministro da Saúde e o próprio presidente da República, para ajudar, né, esses hospitais nesse momento de dificuldade.
Entre as principais queixas dos hospitais filantrópicos está a falta de medicamentos necessários para intubar pacientes graves. Segundo o Ministério da Saúde, há insumos suficientes para os próximos 10 dias. Mas, passado esse prazo, os governadores precisam providenciar nova compra. Foi o que informou o presidente da comissão, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia.
Falei há pouquinho com o ministro da Saúde e a situação do ministério é a seguinte: hoje está recebendo uma doação da Vale do Rio Doce suficiente para atender o país, segundo ele, em 10 dias. Então, o que ele me recomendou foi que os governadores passassem a comprar os kits de intubação, que o ministério vai demorar um pouco mais. Para 10 dias tem.
O governo federal vai abrir um pregão internacional para a compra de remédios do kit intubação, ainda sem data definida.
E o Senado vai discutir o projeto de lei que obriga o afastamento de gestantes do trabalho presencial durante a pandemia de Covid-19. A proposta está na pauta do Senado para ser votada ainda hoje. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Já aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto obriga o afastamento de gestantes do trabalho presencial durante a pandemia de Covid-19, com garantia do salário. A trabalhadora grávida ficará em casa em trabalho remoto. A intenção é reforçar o isolamento social para evitar infecções que possam comprometer a vida da gestante e o desenvolvimento do bebê, como explicou a relatora da proposta, senadora Nilda Gondim, do MDB da Paraíba.
Sou favorável ao projeto de lei. Trata-se de proteger a gestante do convívio social. Ela precisa se isolar, porque o isolamento é a única forma recomendável pelo Ministério de Saúde, para evitar o contágio com essa pandemia horrível e levar o contágio também para o seu filho.
De autoria da deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, a proposta recebeu emendas no Senado para incluir as lactantes e exigir que o afastamento seja pedido por escrito.
Medidas de proteção às mulheres vítimas de violência deverão ser registradas imediatamente nos sistemas das polícias civil e militar. É o que define um projeto aprovado pela Câmara e que agora será analisado pelo Senado. Repórter Raquel Teixeira.
Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto torna obrigatório o registro nos sistemas das polícias civil e militar de medidas protetivas concedidas a mulheres vítimas de violência. Entre elas estão a suspensão do porte de arma do agressor, o afastamento do lar e a proibição de aproximação da vítima e de familiares. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, avalia que essa anotação oficial pode reduzir os índices de feminicídio.
O Brasil registra um caso de feminicídio a cada 7 horas. A rede de observatório da segurança apontou que 5 estados brasileiros registraram juntos 449 casos de feminicídio só em 2020, além de 1.283 crimes de gênero contra as mulheres, que dá uma média de 5 casos de assassinato por dia.
O projeto que altera a Lei Maria da Penha deve ser analisado pelo Senado em breve.
Música. com trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.